Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 28 de janeiro, e a gente dá início a mais uma edição do Paraná em Rede. Vamos aos destaques do dia. Salário mínimo regional do Paraná será reajustado em fevereiro. Confira como ficam os valores. Com a confirmação da febre amarela em macacos, áreas de preservação ambiental são fechadas para visitação no Paraná. E o Ministério Público Federal detalha os motivos para pedir a nova prisão do ex-governador Beto Richa. E saiba também que o Paraná se colocou à disposição para ajudar em Brumadinho, Minas Gerais. Estes e outros assuntos você confere agora.
Previsão do tempo.
Ao longo desta segunda-feira, as temperaturas vão aumentar bastante no Paraná. A possibilidade para chuvas rápidas em algumas regiões. Na capital, a máxima chega a 30 graus, em Ponta Grossa, 29. Assim também, em Laranjeiras do Sul e Cascavel, faz 29 graus. Em Foz do Iguaçu e Guaíra, máximas de 34. Paranavaí, 35 graus. Maringá e Umuarama, 32. Apucarana e Londrina, 33 graus. 29 é a máxima em Pato Branco, 30 graus em União da Vitória. O salário mínimo regional do Paraná vai variar de R$ 1.300 a R$ 1.500. As novas faixas entram em vigência no dia 1º de fevereiro, quando será assinado um decreto do governo do estado para formalizar o aumento. Os novos valores foram anunciados por Ratinho Júnior e pelo secretário do Trabalho, Ney Leprevot, na última sexta-feira. O índice de reajuste é de 4,71%. Os valores estabelecidos no Paraná fazem com que o salário mínimo regional fique acima do nacional, que está em R$ 998. Foi confirmada a presença do vírus da febre amarela no litoral do Paraná. Exames feitos em macacos que foram encontrados mortos confirmaram a suspeita da Secretaria de Saúde. Durante o final de semana, mobilizações foram feitas para alertar a população sobre o assunto.
Foram enviados profissionais, insumos e materiais de comunicação para reforçar as ações e a vacinação contra a doença em Antonina. Também foi organizada uma reunião técnica em Matinhos. O vírus da febre amarela foi confirmado em dois macacos mortos encontrados em Antonina, com os resultados dos exames laboratoriais divulgados nesta sexta-feira. Antes dessa data, a Secretaria de Saúde do município já estava em alerta e intensificando a vacinação. Em Matinhos, a reunião com os municípios da primeira regional de saúde foi para planejar as ações imediatas e traçar as estratégias que precisam ser reforçadas. Participaram diretores de hospitais, médicos e técnicos da área. A notícia da circulação do vírus da febre amarela já gerou um aumento da procura da vacina nas unidades de saúde. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
E o governo do Paraná ofereceu ajuda para as operações de busca e salvamento em Brumadinho, Minas Gerais. 11 bombeiros militares, 2 cães farejadores, além de helicópteros, aeronaves e carros, estão à disposição do governo mineiro. O governo do Paraná indicou a equipe de segurança que está aguardando instruções para o deslocamento para o estado, onde acontece mais uma tragédia no Brasil com este caso de Brumadinho. Nós seguimos acompanhando aí em notícias. Noticiário de Rede Nacional, você vem acompanhando os dados, os índices preocupantes de pessoas que morreram aí por descaso, né? Porque a empresa responsável não fez a devida prevenção aí nesta represa. E um inquérito policial foi instaurado para investigar essa responsabilidade no que aconteceu em Brumadinho.
Nas buscas realizadas no final de semana, no rastro de rejeitos deixados pelo rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros encontrou os corpos de 58 vítimas da tragédia. 192 pessoas foram resgatadas com vida até agora. Na última coletiva da Defesa Civil do Estado, no domingo, o tenente-coronel Flávio Coutinho informou que o número de desaparecidos subiu para 305 e deve aumentar com a localização, no final da tarde, de um ônibus com corpos no interior, que está próximo à sede administrativa da empresa Vale. Os desaparecidos são moradores da região e funcionários da mineradora, a quem cabia a manutenção da barragem. Segundo o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado Wagner Pinto de Souza, até esse domingo, dos 19 corpos identificados, 8 já haviam sido entregues aos familiares. Ainda, de acordo com o delegado, o inquérito policial para investigar a responsabilidade pelo desastre ambiental foi instaurado na sexta-feira, no dia do rompimento da barragem. Ele disse que a polícia está buscando provas e mobilizando a perícia criminal para descobrir o que provocou a tragédia. Da Rádio Nacional em Brasília, Roberto Pisa.
E o Ministério Público Federal rebate as alegações da defesa do ex-governador Beto Richa de que não teria fatos novos para pedir a prisão dele. Os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato informaram que embasaram a prisão preventiva em detalhes inéditos. Segundo o MPF, a nova prisão, então, foi baseada num depoimento de um corretor de imóveis que prestou esses detalhes no dia 8 de agosto do ano passado, que disse que presenciou o pagamento em dinheiro de R$1.400.000. Pagamento este que foi feito pelo contador da família de Beto Richa para pagar por um imóvel em Camboriú, Santa Catarina. Segundo o depoimento do corretor, o contador da família, Dirceu Pupo, teria pedido para que ele omitisse o uso de pagamento em dinheiro na transação para não caracterizar uma lavagem de dinheiro, o que, de acordo com os procuradores, seria de conhecimento do ex-governador Beto Richa. Beto Richa e Dirceu Pupo foram presos na sexta-feira por determinação do juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba. Beto Richa é acusado de ter sido beneficiário de pelo menos R$2.700.000 de propinas que foram pagas em dinheiro por concessionárias de pedágio e também por outras empresas que mantinham interesses no governo do Paraná. Beto Richa já havia sido preso em setembro do ano passado em uma outra operação, hein? A Rádio Patrulha do Ministério Público Estadual, que investiga suspeitas de fraudes em licitações para obras de estradas rurais. E a Secretaria de Saúde do Paraná orienta a população sobre os cuidados com os focos do mosquito Aedes aegypti, principalmente agora no período de férias.
O verão, com temperaturas mais altas e o clima chuvoso, propicia o acúmulo de água e o desenvolvimento do mosquito transmissor de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. Quem viaja deve redobrar os cuidados para evitar o avanço da doença. Antes de deixar o imóvel, o morador deve verificar se não está abandonando recipientes que podem acumular água e servir como criadouro para as larvas do mosquito. É recomendado prestar atenção em espaços que nem sempre são lembrados, como bromélias, ocos de árvores, ralos e coletores de água da geladeira ou ar-condicionado. Segundo a chefe do Centro Estadual de Vigilância Ambiental, Ivana Belmonte, as mesmas recomendações devem ser seguidas por quem aluga uma casa na temporada.
Mesmo no período em que você se encontra de férias, numa temporada de praia, sabendo que o litoral hoje tem a infestação do vetor Aedes aegypti, é importante que as pessoas se preocupem em fazer essa verificação semanal no domicílio em que ela se encontra e mesmo ao chegar num domicílio alugado, fazer essa verificação se existem focos do mosquito possíveis, pontos de água parada, verificando dentro do domicílio e no seu entorno. Qualquer resíduo de lixo que tenha no quintal ou qualquer recipiente que possa ter água parada dentro do domicílio, vasos de plantas, mesmo ralos que fiquem tempo sem uso ou vasos sanitários podem servir de criadouro para o mosquito da dengue.
Entre os criadouros mais comuns do mosquito Aedes aegypti estão vasos e pratos de plantas, garrafas PET, copos plásticos, sacolas, latas e outros materiais recicláveis. Também existem outros vilões, que nem sempre estão à vista, como calhas entupidas, ocos de árvores, bromélias e bandejas externas de geladeira. Até o ano passado, cerca de 90% dos casos da doença registrados no Paraná era do tipo 1. Mas mesmo pessoas que se tornaram imunes ao tipo 1 podem ser infectadas pela dengue tipo 2. O município de Uraí, no Norte Pioneiro, apresenta um crescimento na circulação do vírus da dengue tipo 2, atingindo a situação de alerta de epidemia considerada a partir da incidência de 273 casos para cada 100 mil habitantes. A orientação é que essas pessoas busquem atendimento de saúde logo que apresentem os primeiros sintomas, que são febre acompanhada de dor de cabeça, dor articular, dor muscular e dor atrás dos olhos ou mal-estar geral. Repórter Priscila Paganotto.
Intervalo aqui no Paraná em Rede. Já já a gente traz informações do Corpo de Bombeiros, que tem aí uma preocupação constante com os afogamentos em todo o Paraná.
O Paraná em Rede volta já.